Uma pessoa pergunta se aqui nós controlamos os ventos e as chuvas. Nós consideramos todos esses processos guiados, guiados por uma necessidade geral da região ou guiados pelos devas locais. Então aqui se vê claramente por que chove em certos momentos especiais. Às vezes começa a chover para nos ajudar na limpeza psíquica do ambiente. Ou começa a chover com chuvas rápidas em sinal de que o que se está fazendo está sendo abençoado. Ou há uma necessidade das plantas e das terras de serem molhadas, então os que dirigem as chuvas passam a agir. Nós consideramos assim as chuvas e os ventos. Os ventos também como limpeza. E qual é a diferença, pergunta uma pessoa, entre as naves e os chamados discos voadores? Bom, pelo que nós percebemos, quem pronuncia esse termo discos voadores são aqueles que não têm muita certeza do que eles são. Porque uma pessoa que sabe o que é uma nave não vai chamar aquilo de disco voador. Mas há pessoas que usam esse nome genérico por não saber do que está se tratando. Agora, as naves são consideradas materialização de consciências. Essas consciências que se materializam na forma de uma nave, isso são consciências que guiam certas tarefas, guiam certas atividades. E uma nave, sendo materialização de consciência, ela é veículo de transporte de consciências. Então, quando se diz que alguém foi levado numa nave, é a consciência que foi levada naquela nave, ou um corpo sutil que foi levado naquela nave. Agora, isto que se chama de um disco voador, podem ser esses objetos, não, que prestam outros tipos de serviço aqui na Terra, que não é muito claro para a humanidade, porque a humanidade ainda não aprendeu a se conectar internamente com estas coisas. Então procura os discos voadores, fotografar os discos voadores, como se aquilo fosse prova de qualquer coisa. Então se aparece um disco voador, entre aspas, aqui, todos vêm. Mas se há uma nave presente, nem todos vêm. Porque a nave não está prestando o mesmo serviço material. A nave está cuidando de algum trabalho na consciência. Então, a nave não são todos que as notam. Agora, tanto uns quanto outros muitas vezes procuram se ocultar para não despertar animosidade, para não despertar curiosidade, etc. E como as naves, mesmo quando se materializam, não são físicas como o plano físico que a gente conhece, então essas naves podem não ser vistas. E estas naves, sendo consciências materializadas ou guiadas por consciências, essas naves podem se ocultar de nós, podem não estimular o nosso globo ocular, de forma que o globo ocular as veja. Quando nós vemos uma nave, é porque fomos estimulados para vê-la. Então ali deve estar acontecendo um trabalho interno em nós, que é completado pela presença daquela nave que deve estar coligada ou que deve estar se mostrando para desenvolver em nós a fé, conhecimento, esperança, principalmente esperança, não? Porque imagine se nós tivéssemos uma consciência de sermos sozinhos nesse sistema solar. Nós ficaríamos muito inseguros. Mas se sabemos que somos acompanhados por seres mais evoluídos, tanto assim que chegam aqui, nós não chegamos lá. Se eles chegam aqui, é porque têm um outro conhecimento. Isto tudo nos dá uma certa segurança de um caminho evolutivo, de um desenvolvimento de consciência. Agora, as definições de naves, etc., estão bem mais completas no glossário esotérico. Então, se a pessoa vai procurar ali, ela vai ter outras informações, vai ter outros dados a respeito disso. Estas coisas, à medida que a gente se interessa por elas, a consciência vai abrindo. E nós vamos tendo, então, informações e conhecimentos. Mas precisa que a gente esteja interessado nestas coisas. A chave é esta, é estar profundamente interessado. Mas interessado no sentido de evoluir, no sentido de saber coisas mais avançadas, no sentido de nós termos contato com consciências maiores do que a nossa. Então aí as coisas começam a se abrir, não por curiosidade. Se é uma mera curiosidade, nós ficamos ao sabor dos telescópios, ficamos ao sabor de quem sabe e de quem não sabe. Então aí precisa realmente que a gente tenha uma íntima aspiração a crescer em consciência. E aí as naves vão detectar isto, vão perceber isto e eventualmente vão trabalhar diretamente conosco, vão trabalhar internamente conosco. E esta mesma pessoa diz que é muito importante para ela saber se, quando ela se alimenta de vegetais, ela não está impondo sofrimento às plantas, como impõe aos animais, quando os mata para serem comidos. É muito diferente uma planta de um animal. Quando você vai assassinar um animal, ele inclusive compreende antes, e ele já vai ficando aflito muito antes daquilo acontecer. Às vezes, dias antes, ele já vai ficando aflito, porque o animal é consciente no plano astral. Então, antes de se matar um animal, aquilo começa no plano astral, e ele já começa a participar daquilo, já começa a ficar aterrorizado. De forma que o animal passa por todo esse processo, e ele sabe que a vida dele está sendo cortada. Tanto assim que ele, eventualmente, luta para não morrer. Mas o homem tem mais meios técnicos, não mais força, mas tem mais meios técnicos e o domina e o mata. E ele passa por todo este processo. Agora, os vegetais não passam por este processo porque os vegetais só têm sensibilidade. Os vegetais ainda não têm princípio de mente. O animal tem princípio de mente. O animal funciona com o corpo astral. Há animais que durante o sono saem do corpo e são animais no plano astral terrestre. De forma que o animal, ele é um outro estágio. A planta não percebe nada disso. E a planta só percebe eventualmente aquele corte, mas na sensibilidade dela. Aquilo não tem maiores consequências para ela de um ponto de vista de compreensão. De sensibilidade, sim. Mas ela é cortada, a vida se retira dali e a planta fenece. É só um fato de sensibilidade vegetal que não inclui a compreensão do que está acontecendo. Agora, a consciência do reino vegetal é outra coisa. A consciência do reino vegetal é aquela que, de todos os reinos, foi a que mais cumpriu o seu papel na Terra. A consciência vegetal. Mas a consciência vegetal não é uma planta. Consciência vegetal é a consciência do reino, de todo o reino vegetal. E na consciência vegetal está incluído o sentido de servir aos outros reinos. Então, por exemplo, na consciência da vegetação que o gado pasta, naquela consciência está incluído que aquela vegetação é para o alimento dos animais. Está incluído naquela consciência que aquela planta, que aquela verdura é para alimento do ser humano. Isso está incluído naquela consciência. Então não há conflito. Existe uma doação da parte do reino vegetal a cada vez que você lança a mão de um vegetal para se alimentar. Existe uma doação do reino, portanto, um desenvolvimento do reino. Então é muito diferente. O que tem consciência que está nos alimentando é a consciência do reino vegetal, não da planta. Muito diferente do reino animal. E esta mesma pessoa diz que é muito importante para ela também saber se castrar gatos e cães, principalmente os abandonados, se isso gera karma negativo. É muito importante a nossa intenção quando fazemos uma coisa. Se nós temos a intenção de castrar um animal abandonado para que ele não perpetue aquela miséria e aquele abandono, e para que ele fique mais desimpedido, fique mais livre, que a sua vida se torne mais simples, até mais fácil. Então, isto é uma coisa. Então, se vê que um animal abandonado, às vezes, quando nós recolhemos, tratamos dele, medicamos, quando ele está já sadio, se castra antes de encaminhar. Porque aí, aquele tipo de experiência, ele não vai mais ter. Ele vai ter outras experiências. Porque um animal abandonado, que vive tirando as coisas das latas de lixo e vivendo da boa vontade de seres que os notam, então, esses animais têm uma vida bastante difícil, bastante complicada. E se eles têm descendentes, vai ser mais complicado ainda, etc., não? E se vai expor ainda mais o reino animal a essa depredação que o reino humano faz com eles em geral, ou essa indiferença. De forma que, num certo sentido, se interrompe uma certa cadeia de desarmonia, uma certa cadeia de sofrimento. Esta é a razão. Esses são os animais abandonados. Agora, os animais que não são abandonados, mas que são animais domésticos e que estão em contato com o homem, já evoluindo junto com o homem, a castração não é por este motivo. Castração é porque, se o animal domesticado está tentando fazer uma coligação com o homem, como está, ele é trazido para o ambiente humano para se conectar com o reino humano, que é o seu próximo reino, é a sua próxima etapa evolutiva. Então aí a castração é para que ele tenha as suas energias todas canalizadas para a cabeça, porque aí através da cabeça ele vai fazer esta conexão com mais facilidade. E se a energia dele continuar nos órgãos reprodutores, ele vai dividir esta elevação da energia. Mas isto não deve ser uma norma para todos, porque para você castrar um animal, você vai fazer com que ele não reproduza mais. Então, aquela ternura, aquele cuidado, aquela maternidade de um animal para com os filhos, às vezes muito maior do que uma mãe humana para com seus filhos, então aquela maternidade perfeita, aquilo é também um desenvolvimento para aquele animal. Aquilo é um desenvolvimento para aquele ser. Então, para você tolhê-lo dessa experiência com a castração, você vai se responsabilizar por dar a ele uma compensação superior àquilo. Então, se um animal fêmea, durante o seu processo de reprodução, se ele desenvolve lá no seu reino aquela forma de maternidade, e se você o poupa disso, você tem que substituir isto por um outro tipo de trato. Então você tem que dar um amor para aquele animal que compense tudo isso, não? E que dentro do ser dele haja uma transmutação de tudo aquilo, e que a energia dele venha para a cabeça, que a energia dele que te procura encontre realmente uma resposta, mas uma resposta à altura, não só de alimentá-lo, de dar banho, de cuidá-lo, mas um outro tipo de resposta. Então a castração traz uma certa responsabilidade. Você, quando castrou o animal, você tem ali uma tarefa de tratar aquele animal como gente dali por diante. Porque aí ele vai ter a máxima possibilidade de entrar no reino humano, de fazer contato com o reino humano. Bem, todos os animais nós devemos tratar como gente. Mas especialmente esses que estão aos nossos cuidados devem ser tratados como gente. Isto que é o ponto. Então, pode haver castrações corretas e pode haver castrações que são uma frustração e mais nada. Depende de como isso é feito, da consciência que se está usando aí. E uma pessoa gostaria de saber o que ela deve desenvolver para não ter mais vontade nem necessidade de comer proteínas animais. E no caso ela está querendo passar da carne para o peixe. Bom, se o corpo tem necessidade de proteína é porque ele está viciado. Está viciado, então você tem que ir dando outro tipo de proteína. Vai dando as proteínas vegetais para o corpo. Agora, parece que dando mais fósforo para o corpo, também esse vício de peixe pode diminuir ou desaparecer. Agora, mentalmente, psicologicamente, esta pessoa pode pensar no sofrimento e na agonia desses animais. Porque dizem que os peixes, quando morrem, é diferente do animal quando morre. Um peixe, quando morre, ele está em agonia. É um tipo de agonia. Então você pense na agonia desses animais. Isso pode talvez te ajudar. Se você tiver coração, isto vai te ajudar. E uma pessoa pergunta se as plantas medicinais foram criadas pela hierarquia que criou a Terra. E se esta consciência hierárquica já previa que nós humanos adoeceríamos. Sim, quando a vida não compõe um planeta, quando as hierarquias compõem um planeta, tudo que vai compor aquele planeta está trabalhando junto. De forma que se aqui viria uma humanidade doente, é claro que o reino vegetal, quando veio para cá, proveu os medicamentos para todas essas doenças. Se para cá viessem anjos, o reino vegetal talvez tivesse outros exemplares. Então, o reino vegetal produz aquilo que é necessário para a vida daquele ambiente, daquele planeta ou daquele plano de consciência onde ele está. Então, sim, tudo aquilo que o reino vegetal produz aqui é, em grande parte, o que o reino humano iria necessitar. Aliás, o reino vegetal e o reino mineral têm todos os elementos para cuidar de qualquer doença humana. Precisa que a gente descubra, que a gente saiba lidar com isto e que a gente queira ser curado. E que aquilo, então, venha ajudar o nosso processo de cura. Mas o reino vegetal e o reino mineral contém tudo o que o reino humano necessita nesse sentido. E como é a vida na estrela Sirius? Bom, nós sabemos que a estrela Sirius é aquela que governa o Sol. Então, o sistema solar e o Sol estão sob a estrela Sirius. E na estrela Sirius existe uma vida superior, porque lá estão reunidos todos os níveis de consciência. Todos os níveis de consciência ativos. Tanto assim que a estrela Sirius é uma estrela concreta no céu. Então tem nível físico lá também, num certo sentido. E lá tem todos os níveis de consciência. De forma que é uma vida inconcebível para nós. Os seres de Sirius não são físicos, não, mas são todos seres espirituais. E se é possível um ser de sétima iniciação estar encarnado? Isto que nós chamamos de sétima iniciação é um tipo de consciência que já se liberou totalmente do plano físico cósmico. De forma que um ser de sétima iniciação não tem por que estar encarnado, porque ele não tem mais nada que fazer no plano físico cósmico. Esta iniciação, esta sétima iniciação, o ser tem no nível do regente. É aquele núcleo nosso que se divide em sete mônadas, que faz o trabalho com as sete mônadas, é aquele núcleo que tem a sétima iniciação. De forma que isto é uma coisa num plano muito elevado e muito profundo. E essa sétima iniciação para o regente significa a sua elevação para o nível de avatar. De forma que sétima iniciação não é no nível humano, é no nível do regente. Quando ele tem aquela expansão, ele se torna um avatar. E como se percebe o grupo interno? Pergunta uma pessoa. É a alma que percebe esse grupo, não é a consciência humana. A alma percebe esse grupo, a alma passa a viver nesse grupo, e o que na consciência humana nós sentimos é uma maior segurança interna, no sentido que uma alma, quando está em grupo, ela está aprendendo muito mais do que quando ela tinha só a consciência individual. De forma que o grupo interno é no nível de almas, e o que nós sentimos é uma grande segurança espiritual, uma maior segurança espiritual e interna. Agora, pode acontecer de esta pessoa ter um processo interno do qual ela se torne consciente, e se ela se torna consciente do próprio processo interno, ela pode então se encontrar no grupo interno, como consciência humana. Mas a alma é que tem que lhe passar isto, porque isso não é uma experiência do ser humano, isso é uma experiência da alma. Se ela passa, você tem essa experiência. Se ela não passa, você aqui, na sua consciência humana, tem uma impressão de muito maior segurança espiritual. E uma pessoa comenta que, se é verdade que a inclinação do eixo da Terra vai se dar por causa da aproximação de um certo planeta. A inclinação do eixo se dá por vários motivos, e a aproximação de um planeta não é suficiente para isso. Para um eixo se inclinar, é preciso uma conjuntura suprafísica, não uma conjuntura magnética sideral, como pode a ciência dizer. É preciso uma conjuntura suprafísica, e essa conjuntura suprafísica inclui o trabalho dos espelhos, desse trabalho dos espelhos de comunicação cósmica, que atuam nos centros planetários, nos centros do próprio planeta. Então a inclinação de um planeta não é só por questões de atração, é também pelo trabalho dos espelhos nos seus próprios centros, seus próprios centros planetários. E isto tudo segue leis não da natureza, mas isto é regido por leis da supranatureza, não é desta natureza que nós conhecemos, é do plano mais elevado da natureza, é isto que rege a mudança de eixo. Por isso é que para nós isto é um fato incontrolável. São leis magnéticas e de uma mecânica sideral que nós não conhecemos no nosso atual estágio. Então a inclinação do eixo da Terra se deve basicamente a isto. Se sabe que o comportamento da humanidade e os crimes que a humanidade comete, que isto pode pesar sobre este fato. De forma que, se isto vai acontecer ou se está sendo preparado, dependendo da atuação da humanidade naquele planeta, isto pode ser mais ou menos violento, dependendo do tipo, não é? De mudança que aquilo tem que fazer. Porque a inclinação do eixo produz uma mudança na consciência dos seres que estão naquele planeta, produz uma mudança considerável. A inclinação de um eixo, quem passa por isso, tem uma mudança de consciência que vai servir para toda a eternidade. Nós não temos consciência do que é isto, porque nunca a Terra inclinou conosco aqui, embora ela já tenha inclinado várias vezes e nós podíamos estar em outros planos, em outros níveis. Por isso não estamos com esta recordação. Se isto acontecer, vai ser para nós uma experiência inusitada e que vai nos levar a passos de consciência como nenhum outro fato no planeta poderia levar. Isto é, se nós estamos diante de certos fatos planetários, como subida dos mares, erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, todas essas coisas comuns, se nós estamos sob isso, nós passamos por certas experiências. Mas nem tudo isso junto proporciona à consciência humana o que a inclinação de um eixo proporciona. Então, aqueles que forem passar por isso, em seguida, vão estar em um ponto muito diferente. E se existe alguma civilização intraterrena que seja menos evoluída que a da superfície da Terra? Se nós chamamos de civilização, então são mais evoluídas. Agora, se são grupos que não chegam a formar uma civilização, como por exemplo certos grupos de vidas que estão bem no centro da Terra, então, isso é muito inferior. Agora, o que nós chamamos de uma civilização não são esses grupos que existem lá no centro da Terra e que são muito primários. Mas, quando nós chamamos de uma civilização intraterrena, nós estamos nos referindo a uma expressão como humanidade. Existe uma outra expressão da humanidade em um nível sutil, que nós chamamos de intraterreno, ou chamamos de suprafísico. E isso, então, é uma expressão durante um determinado ciclo. No planeta Terra, esses grupos suprafísicos ou intraterrenos são mais evoluídos, se nós chamamos de civilização. Agora, chamar de grupo, aí pode não ser mais evoluído. A história da Terra, a história externa, é feita do surgimento e da decadência das civilizações. De forma que quando nós estamos numa civilização, nós estamos vendo que ela está decaindo ou que ela está evoluindo, crescendo. Esta civilização, na superfície, essa que nós participamos, esta civilização não está correspondendo ao propósito planetário em nenhum sentido. De forma que isto é uma civilização que tende a decair, tende a desaparecer. Não porque já cumpriu a sua tarefa, mas porque não está correspondendo ao propósito do planeta. Então, esta civilização vai precisar ser selecionada. E já existe uma outra civilização surgindo e crescendo. Não está no plano físico ainda esta. Não se manifesta no plano físico. Mas se nota nesta civilização atual da superfície, se nota já alguns sinais de uma outra civilização na consciência de certas pessoas ou na consciência de certos grupos. Para que uma nova civilização surja, precisa que aqueles seres conscientes daquela civilização aspirem a que haja uma outra coisa. Essa aspiração é muito importante. Se existe essa aspiração por uma outra civilização, por uma outra coisa, então isto vai ter mais força. Este aparecimento da outra vai contar com esta aspiração dos seres humanos desta. Agora, se não existe isto, uma certa força, vai se ter que vê o que se faz com esta civilização, não? E qual será o processo do surgimento da outra. Nós sabemos que pode surgir uma outra civilização até a partir de 2 ou 3 homens, não precisa mais que isso. Se tiver um grupo de 2 ou 3, isso basta para surgir uma outra. Mas se usa a mão disto só quando a civilização fracassou completamente. Então, precisa que a gente se imbua deste sentido da evolução, né? E que a gente não se conforme totalmente às normas desta civilização, porque esta civilização realmente fracassou e ela não corresponde em nenhum sentido àquilo que é a intenção do planeta, a consciência do planeta. Haja vista como esta civilização não consegue conviver pacificamente, harmoniosamente, nem entre si e nem com os outros reinos que estão aqui nesse planeta junto com ela. De forma que isto é uma civilização perdida, como civilização, não como grupo humano, porque dentro deste grupo humano, desta mesma civilização, há seres resgatáveis. Há seres que podem, inclusive, ser elementos numa nova civilização. E nós teríamos que ter isto na nossa consciência. E teríamos que aspirar a isso. Porque existe toda uma hierarquia que faz parte da formação, do desenvolvimento das civilizações. E esta hierarquia, que é representada por uma grande entidade, está muito atenta a tudo que é resgatável em uma civilização. A tudo que é conhecimento, que pode ser absorvido, que pode ser transferido, resgatado para um outro tipo de vida. Aqui a pessoa está perguntando quais são os aspectos negativos das nossas boas intenções, porque ele sabe que as nossas boas intenções, não é, nem sempre são positivas, embora sejam boas para nós. E como a nossa boa intenção pode estar de acordo com o plano evolutivo? A nossa intenção pode ser de cumprir e de colaborar com o plano evolutivo. Isto é uma intenção básica. Você tem a intenção de colaborar com o plano evolutivo. Plano evolutivo para o planeta, o plano evolutivo para um grupo ou o plano evolutivo para um indivíduo. Você precisa saber se aquilo está dentro do plano evolutivo para o indivíduo. A sua intenção tem que ser redimensionada e a sua intenção tem que ser esclarecida. Então, se você tem uma boa intenção, pegue aquela boa intenção e coloque à luz do seu eu interno e pergunte para o seu eu interno se aquela sua boa intenção está de acordo com o plano evolutivo para aquele grupo ou para aquele indivíduo ou para aquela situação. Se a sua boa intenção for verdadeira, você vai receber sinais, se é para atualizá-la ou não. Porque no exercício da boa intenção existe um complexo de coisas. Por exemplo, existe a finalidade daquela obra que você quer ajudar. Ou existe a necessidade e a realidade de seres com os quais você está lidando. E existe também situações a serem desenvolvidas. E essas situações a serem desenvolvidas não são porque nós achamos boas. Nós temos que ver se essas situações fazem parte do crescimento e se fazem parte da transformação de seres, e se aquilo está dentro, incluído no plano evolutivo, para aquela pessoa, para aquele grupo, ou para aquele planeta, ou para aquela situação. Então a nossa boa intenção é um ótimo princípio. Mas se você coloca esse princípio à luz do seu eu interno, que você diz, olha, eu tenho essa ótima intenção, mas eu tive um sinal de que para isto, ou para aquela pessoa, ou para esse grupo, não é bom. Então existe uma diferença entre a boa intenção e o que é bom fazer. E nós não teríamos que nos deixar levar pelas nossas boas intenções. Quem se deixa levar pelas boas intenções sem pedir luz sobre aquilo, tem experiências e vê que as boas intenções nem sempre dão os resultados que a sua própria intenção previa. É que aquela necessidade era outra e a intenção dela não estava afinada com a necessidade naquele momento. Então, mesmo as melhores intenções teriam que ser colocadas à luz interna para ver se, apesar de serem as melhores, são realmente para serem desenvolvidas. E como servir, pergunta uma pessoa, sem que o corpo emocional se abale devido à situação caótica que se manifesta nesses tempos? Nós teríamos que assumir definitivamente que não podemos mais agir emocionalmente. As pessoas dizem que agem emocionalmente com a maior tranquilidade. Isso é um nível que já devia estar superado. Todas as vezes que você se percebe agindo emocionalmente, cuide de transformar aquilo. Porque nós já estamos aptos a agir mentalmente. Nós estamos aptos a colocar a mente na nossa ação e não agir só emotivamente. Como acontece muito, né? Nós agimos emotivamente e vemos o resultado. Mesmo sendo alertados mentalmente, olha, cuidado, não, mas a emoção é maior. E aí você entra em certas coisas, não é? Por falta de ter posto mais a mente. Agora, quando se diz impor a mente nas coisas e deixar a emoção no lugar dela, parece que a gente está sendo frio, que a gente não está sendo humano, não é? Como dizem os incautos, ou quem não sabe. Quando a mente não é nada disso, a mente pode não ser isso. A mente pode ser algo que não seja daninho ao coração. Depende de como você usa a mente. Depende de que nível da mente você está encontrando. Depende de em que nível da mente você está agindo. A mente não é toda igual. E nós acabamos de publicar um livro chamado Trabalho Espiritual com a Mente, que é muito importante para esta pessoa. É importante para nós todos sabermos o quão importante é a mente neste momento. Você se vendo agir emocionalmente, pare imediatamente, chame a sua mente, porque a sua mente já tem condições de agir muito melhor do que o seu nível emocional. E quando esta mente consegue agir corretamente, aí ela começa a fazer uma ponte com outros níveis seus. Então a mente é esta ponte. Se nós não usamos a mente, se nós não colocamos a mente como prioridade diante de uma emoção, então nós deixamos de fazer esta ponte e essa emoção passa a ser descontrolada, esta emoção passa a ser irracional. A emoção tem condições de ser irracional. Então a mente precisa ser colocada no próprio lugar. E muitas pessoas diziam, ah, fulano é um mental. Como se ele fosse inferior a um emocional. Como se o emocional soubesse as coisas, ah, eu sei pelo coração, o outro é um mental. Ele é chamado de mental dessa forma porque ele não está usando a mente como devia estar usando. Mas não que a mente dele seja inferior ao nível emocional. Pelo contrário, ela é superior. Mas precisa ver como está sendo usada e como está sendo usado o emocional também. Então, nesse livro, O Trabalho Espiritual com a Mente, nós temos lá a mente material e a mente espiritual. São dois níveis da mente e nós não teríamos que ficar na mente material, isto é, nessa mente concreta, nessa mente que pensa, nessa mente que raciocina, essa mente que discerne, essa mente que escolhe, essa mente que usa o livre-arbítrio. Isso tudo é mente material. Mesmo que aí entre a luz intelectual, mas essa mente intelectual, ela é mente material. Muitas vezes nós pensamos que por sermos intelectuais somos espirituais. Como? Você é intelectual só? Você está na mente material. O intelecto está na mente material. Esse intelecto. Como também a mente psíquica. Essa mente que vê coisas, essa mente que percebe coisas, isso é mente material. Então nós temos que lidar com isso, não como se isto tudo fosse a nossa mente, isto é, o nosso pensamento concreto, o nosso raciocínio, o nosso discernimento, o nosso intelecto, a nossa força psíquica, a nossa força mental, tudo isso é mente material. Se você vive nisso, você está usando só uma parte da mente. A mente, como mente, ela é também espiritual. E na mente espiritual, você começa a ter um outro tipo de percepção mental. Não é espiritual, é mental. Como, por exemplo, se você começa a ver símbolos, se você começa a saber o que quer dizer um triângulo, e se você sabe o que é um triângulo, quando você aqui está em trio com outras duas pessoas, você vai lidar com aquilo corretamente, porque você sabe o que é um triângulo. Não a mente material que te dá esta compreensão. A mente material te dá a compreensão material das coisas, intelectual. Mas a mente espiritual te dá a compreensão interna das coisas. Então, se a sua mente espiritual, se o lado espiritual da sua mente não está desperto, você vê três pessoas como um triângulo de três pessoas. Você não vê o que está ali. Porque a sua mente espiritual ou a sua mente abstrata não está te mostrando o que aquelas três pessoas representam. Isto é a mente abstrata que tem que mostrar. Ou aquilo que a gente chama de intelecto superior. Então é muito importante estudar este livro. É muito importante ver nesse livro todos os níveis mentais que nós dispomos e detectar nesse livro qual é o nível mental aonde nós estamos ativos e que níveis mentais nós temos que ativar. Agora, quando se compôs esse livro, se sentiu muito a necessidade, não é, de colocar lá no final do livro vários mantras. O livro, sem aqueles mantras, dá um certo tipo de informação. Mas com os mantras vai nos dar aquelas sugestões para nós começarmos a estimular a nossa mente espiritual, para nós estimularmos a nossa mente abstrata com um certo tipo de exercício sonoro. Porque esses sons repercutem no nosso cérebro, repercutem dentro da nossa cabeça. E os sons desses mantras, se são realmente vividos com intensidade, estes sons não terminam quando você termina de trabalhar com os mantras. Estes sons permanecem no interior da sua mente. Esses mantras entram na sua mente concreta. Esses mantras penetram na sua mente intelectual. Esses mantras penetram principalmente, o som desses mantras penetra principalmente dentro da sua mente psíquica. De forma que isso dá para a sua mente uma outra elasticidade. Por isso é que os mantras estão lá no fim. De forma que a gente pode, neste momento, usar este livro de uma forma diferente. Pode-se usar este livro procurando ali detectar em que nível mental nós funcionamos e para que nível mental nós podemos nos conduzir ou sermos conduzidos pela hierarquia espiritual do planeta. De forma que é um livro muito importante para nós neste momento e que responde a muitas necessidades.